Norma Urbana Culta, Bobina número 87, Inquérito Brasil, São Paulo, número 254. Diálogo entre informante e documentador. Tema 8 viagens. Número do informante 277. Sexo masculino, 46 anos. Documentador José Irã Miguel. Data 30 de outubro de 1974. Duração do inquérito 44 minutos. Pista 2 de 30 a 701 giros. Gravador marca Sony, modelo Tape Recorder TC-105, número 164.407. Condições do registro. Interrupções para atender telefone.
Professor Wellington, nós gostaríamos que o senhor enumerasse os tipos de transportes, desde os mais antigos aos mais modernos, tanto quanto possível.
Bom, os meios de transportes que nós temos conhecimento e lembramos até dos mais antigos, não porque tenhamos visto, mas alguns deles até em conversa com pais, com nossos avós, e um dos que eu mais me lembro desde criança, e é quando meus pais e meus avós falavam, inclusive, do bonde em São Paulo puxado a cavalo. E, na realidade, eu creio que o fenômeno de trazer por parte das crianças ou para nós hoje uma certa curiosidade pelo bonde puxado a cavalo é o mesmo que acontecerá com os nossos netos quando nós contarmos do bonde que cruzava São Paulo, atravessando a cidade preso a trilhos e com o fio elétrico em cima. E naturalmente, os meios foram se desenvolvendo, o bonde, a bicicleta, o cavalo, a carroça, a charrete, depois o automóvel, o trem elétrico, a óleo, o Maria Fumaça, o trem tocado.
O que seria o Maria Fumaça?
Maria Fumaça, o que nós conhecemos, o trem que usa como energia o vapor, né? Para a água, para a locomoção, e até o avião, o navio, que é o meu meio de transporte predileto para viagens, digamos, ao exterior. Aqui no Brasil, o que mais eu aprecio é a viagem por automóvel. E eu creio que, como meios de transporte, são os principais, né, que temos.
Muito bem. O senhor falou em viagem de navio e viagem de avião. Gostaríamos que o senhor nos relatasse, vamos dizer, os antecedentes da viagem, por exemplo, no aeroporto ou no porto, vamos dizer assim, os preparativos para uma viagem, o que se faz nesse aeroporto, as atividades, ou no porto, conforme o senhor achasse.
Na espera de uma viagem, eu creio que existe uma diferença muito grande entre os que esperam uma viagem por avião e aqueles que esperam por navio, via marítima. Se a viagem é longa, em geral, nas pessoas, até nos mais corajosos e destemidos em relação ao ar, nota-se naqueles que esperam uma viagem aérea sempre uma expectativa, um ar de preocupação, tanto dos que vão se despedir como daqueles que vão usufruir da viagem. Já uma viagem marítima parece que, independente daquelas saudades que começam a sentir pela separação de algumas semanas, mas há uma alegria e parece-me observar uma tranquilidade entre aqueles que aguardam. Não há aquela ansiedade, aquele temor que há com aqueles que fazem uma viagem aérea.
O atendimento nos aeroportos e nos portos, as pessoas que vão viajar, como se processa?
Bom, nós diríamos que o atendimento no aeroporto é no sentido de atendimento ao público, ele, de forma geral, é pelo ambiente, pelas pessoas talvez que trabalham no local, ele se apresenta como um ambiente mais de maior categoria, um ambiente mais fino, e porém não acontece, infelizmente, nos nossos portos, especialmente o de Santos. Eu considero uma vergonha, tanto para o turista como para nós brasileiros, a forma que somos atendidos na hora de um embarque num porto. Aqui em Santos, se não for aquele bar que existe, se não me engano, ele pertence ao Instituto Brasileiro do Café, onde em frente ao porto apresenta algumas condições assim de higiene, de ambiente, de recepção, fornecendo alguns refrescos, alimentos e souvenirs, etc. O local propriamente preparado pelo porto é simplesmente diríamos um vexame para o brasileiro e para aqueles que nos visitam.
E a bordo, professor Wellington, quais as atividades de uma viagem, vamos dizer, num grande navio, como você deve ter viajado?
Bom, no navio é um ambiente de cordialidade, de descontração do povo, aquela sociabilidade, os grupos que começam a ter uma certa afinidade no interesse nas diversões, nos esportes, na hora da alimentação, nos programas. O navio se apresenta como uma cidade de verdadeiros amigos, que no correr de alguns dias, ou diríamos depois de alguns dias, aquele ambiente faz com que os elementos se tornem famílias com os mesmos interesses e em geral partem para conhecer os mesmos locais na viagem, em geral no navio, a mesma cultura e em outras palavras, as aves da mesma classe começam a voar juntas. Aqueles que têm interesses em comum procuram já fazer o seu círculo e a viagem se torna, creio que, para descanso, um verdadeiro período de férias e, mesmo no sentido de distração, a melhor viagem que poderia existir. Existem os momentos, talvez, de apreensão, de expectativa por parte de alguns, quando o navio começa a ser balançado por um temporal, pelas ondas, por correntes marítimas, o que na realidade não se percebe muito nos novos transatlânticos. Inclusive alguns navios, como o Eugênio C, de 30 mil tons, é um navio com estabilizador. É verdade que em certas condições eles desligam o estabilizador para conseguir maior rendimento em velocidade, porque o estabilizador impede que o navio desenvolva o máximo de velocidade. Então, há certas horas em que se encontra, especialmente nas pessoas mais idosas, aquele ar de temor, o navio está balançando um pouco, o que viria depois, alguns deixam de comer e tem aquela sensação de intranquilidade, de que a qualquer momento eles podem cair ao subir uma escada, o temor de estar no elevador do navio e parar a energia, ficarem presos. Mas a maior parte dos passageiros de um navio sente-se tranquilos e depois de uns 3, 4 dias de balanço, sentem falta quando o navio vai muito sereno e calmo sobre o mar. Tivemos uma experiência interessante numa das viagens em que nós estávamos numa sala de jogos e à nossa frente estavam jovens também jogando. E num determinado momento, uma pessoa, pai de das moças que ali estava jogando, dirigiu-se ao local, chamou-a e depois de alguns segundos ela voltou, cochichou alguma coisa praticamente aos ouvidos dos companheiros que estavam jogando e todos se retiraram. E nós nos vimos num determinado momento a sós na sala de jogos. Então chamei a atenção dos companheiros, eu disse, eu creio que estaria acontecendo algo de anormal no navio, porque saiu alguém, mandou chamar, nós devíamos sair e observar. E ao sair da sala de jogos, estamos exatamente num hall que dava para o salão de festas do navio, e procuramos observar e sentimos que o navio estava parado. Meia-noite, e observei que as luzes do navio começaram a piscar. Então a primeira providência que tomamos foi chamar as crianças, os familiares daqueles que eram amigos nossos. Eu disse, o que nós devemos fazer é nos retirar, porque navio parado não apresenta consequência nenhuma. Agora, se houver um problema com o gerador de energia elétrica, e as luzes se apagarem, então pode haver o problema de um pânico. E esse pânico, então, poderá ter consequências funestas, porque é imprevisível o momento de um pânico. Então, os jovens, as crianças, nós devemos tirar, nós levamos e fomos lá em cima no convés. Então, tivemos informações de que o navio em todos os seus andares foi trancado. Na realidade, apenas os passageiros de primeira classe que tinham livre trânsito dentro do navio e que poderiam ir naturalmente ao convés. Isso é uma providência que eles tomam, porque no caso de algum problema de naufrágio, qualquer outro problema no navio, se todos os passageiros que neste navio, naquela ocasião, eu creio que entre passageiros e tripulantes eram 2.800 pessoas. Se todos forem tomados pelo pânico e se dirigirem para um determinado local, então as consequências poderão ser funestas. Então eles fecham as comportas de passagem do pessoal. E lá em cima no convés tinha um grupo andando, observando. Nós vimos que de vez em quando eles punham a máquina a funcionar e de uma das chaminés saía uma fumaça um pouco carregada de fuligem. Nós fomos ao nosso apartamento, notamos que não havia água e numa das torneiras saía uma água muito assim avermelhada, dando a impressão de que haveria no navio qualquer problema relacionado com incêndio, com fogo. E depois de algum tempo o navio saiu com apenas uma das chaminés funcionando, parou novamente e só lá pelas 3 ou 4 da madrugada é que o navio realmente partiu em condições normais. Eles realmente, nem em todos os navios, eles informam o que está acontecendo, depende muito do comandante. O comandante é a pessoa que determina, que realmente decide. Ele é uma espécie de um monarca dentro do navio, nas suas decisões. E eu digo isto porque numa das viagens na ida para a Europa, nosso navio se desviou da rota para socorrer uma pessoa que estava com um problema de rins num navio de carga que não havia médico nem hospital. sem recursos. E através do rádio, os navios se comunicaram e o nosso foi em direção a este e se desviou a oeste. E o capitão, este já tinha uma outra filosofia, digamos, de administração de um navio. Através do alto-falante, do microfone, ele explicou aos passageiros o que estava acontecendo, que o navio desviava-se nesta latitude ou longitude em direção à África para encontrar-se com outro navio, socorrer uma pessoa que estava enferma, e nós observamos do convés todo o percurso, na realidade, o tempo de previsão para o encontro com outro navio foi exatamente aquele dado pelo comandante, e nós pudemos apreciar uma das cenas mais pitorescas de uma viagem. À noite, os navios se colocando numa determinada distância para não haver o perigo de um choque entre ambos, a descida de um barco salva-vida a motor com uns 12 a 15 tripulantes italianos, e como sabemos, todo bom italiano é um bom tagarela, é um bom falador, e os italianos naquele barco descendo pela corda, eles faziam mais barulho do que acho que 1000 brasileiros, e foram colocados na água e ouvia-se aquela gritaria, aquele falar dos marinheiros, até que eles se aproximaram do outro navio, conseguiram através de uma corda e uma escada de cordas içar o passageiro enfermo, que foi trazido para o nosso navio. Todos acompanharam atentos todas as manobras e esse passageiro foi operado no hospital do nosso navio e salvo. Caso contrário, se ele não tivesse sido socorrido, provavelmente teria sido o fim. E com isto atrasou 12 horas, talvez, a nossa viagem. Mas o comandante era desse que informava. Ao chegar em Lisboa, ele fazia observações, cuidado, que o navio costuma balançar nesta região. As senhoras com salto alto devem tomar um certo cuidado para não cair. A realidade é que o perigo e o balanço nunca foi, digamos, tão perigoso como aquele apresentado pelo comandante. Mas já no outro, não, ele não dizia o que estava acontecendo. E nós, no fim, acabamos sabendo confidencialmente que houve incêndio, na realidade, numa das máquinas. Naturalmente, o navio é movido não é somente por um motor, mas vários motores, ou dois motores, pelo menos, e um desses incendiou-se. Mas eles conseguiram debelar as chamas e fazer com que o navio prosseguisse a sua viagem em condições precárias, com uma máquina e alguma outra reserva que eles deveriam ter em relação ao fornecimento de energia para o navio. Mas, apesar de tudo isso, eu creio que a parada de um navio sobre as águas, mesmo na escuridão da noite, mesmo com um dia nublado e ameaçador em chuva ou em ventos, ainda é menos, digamos, dá menos temor do que a simples parada de um avião no ar. Eu já tive, não posso dizer a felicidade, mas tive a experiência de estar num avião quando o quadrimotor era o máximo que havia para viagens transatlânticas, quando houve uma parada dos quatro motores por questão de segundos. E naqueles poucos segundos eu pude notar o pânico, a expressão nos olhos e na face das pessoas. É, nós estávamos subindo em Belém às 4 horas da madrugada, em direção a Miami, Estados Unidos. E quando o avião parece ter alcançado o máximo da altura e tomado seu caminho, digamos, em linha reta para a viagem, houve uma parada em segundos. E pessoas que estavam dormindo acordaram, olharam pela janela e parecia que cada um estava já medindo a altura em que o avião estaria, se estávamos caindo ou não. Imediatamente os motores voltaram a funcionar. Não sabemos se algo se desligou, uma interrupção, ou algum problema de ignição. Houve alguma coisa que fez com que todos os motores ao mesmo tempo parassem. Mas se fosse por mais alguns segundos, eu creio que haveria pânico total dentro do avião.
Voltando um pouquinho para o senhor entrar ao navio, nós gostaríamos que o senhor nos desse, vamos dizer assim, enumerasse os tipos de navios que o senhor conhece, ou o que há que o senhor tem.
Se referindo aos tipos de navios de passageiros ou...
Não, porque talvez nós... o senhor fizesse uma escala de navio de passageiro, outros navios, e outro de passageiro mesmo, vamos dizer assim.
Bom, o navio de passageiro nós temos, pelo tamanho, nós temos navios de várias toneladas. É natural que quanto maior o navio, mais estável. Em geral, os navios de passageiros, quanto maiores, mais comodidade eles apresentam. Eu tive a oportunidade de viajar de New York a Santos num navio pequeno de 6 ou 7 mil tons. É uma verdadeira casquinha de nozes sobre o oceano. Esse balanço, eu tive a oportunidade de tirar fotografias da água numa hora de tempestade, de ondas, atravessando por cima do convés do navio, de lado a lado. Desapareceram a parte do navio submersa sob as águas. Mas, como era a primeira viagem de navio, talvez se hoje eu fizesse uma viagem num navio pequeno, eu iria me sentir meio temeroso numa situação como esta. Mas na primeira viagem tudo era normal. Então, um navio, quanto ao tamanho, nós temos em várias toneladas. Aqui para a América do Sul é o Eugênio C e o Colombo, os navios maiores que temos, que atinge a 30 ou 31 mil tons. O navio pode ser com as várias classes, primeira classe, segunda e terceira. Hoje eles evitam usar a segunda e terceira, porque são expressões que dão mais ideia de uma segregação social, e me parece que o indivíduo, talvez tendo sua cultura, mas não poder aquisitivo, ele se sente um tanto segregado se disserem a ele que ele vai viajar numa terceira classe ou numa segunda classe.
Então, em que consistiria essa primeira, segunda e terceira, os privilégios?
Bom, hoje eles usam a expressão primeira classe, depois turista A, B e C. E na realidade, não há. Nós encontramos, digamos, pessoas viajando na classe turística, de profissões liberais diversas, médicos, advogados, engenheiros, que gostariam de viajar de navio, e alguns não por problema, digamos, financeiro ou por poder aquisitivo. Muitos até por não gostarem do luxo apresentado numa primeira classe. A primeira classe, ela é, num certo sentido, mais sofisticada. As exigências na hora da refeição, especialmente no jantar, todos os dias passageiros devem se apresentar com gravata e, em certos dias especiais, em traje a rigor, o smoke ou pelo menos a camisa branca, um terno preto com a borboleta. Uhum. E então a primeira classe, dentro dessa sofisticação no seu ambiente, onde há festas e apresentação do comandante e dos passageiros, sempre se torna um ambiente mais refinado. E para algumas pessoas não acostumadas ou que não apreciam esse tipo de ambiente, elas se sentem mal nesta situação, porque o ambiente sofisticado se torna, digamos, um fardo para elas. Mas aqueles que gostam, na realidade existe cada noite um verdadeiro desfile de modas das senhoras com seus trajes longos e pantalonas, e se torna até agradável. Mas aqueles que gostam de uma vida mais simples, eles procuram muitas vezes a turista A ou B como um meio até de fugir deste ambiente que não é aquilo que eles gostariam de ter na sua vida normal. Eu creio que não há muita diferença, com exceção da hora, digamos, da refeição. Que um passageiro de primeira classe, ele, num período dado pela hotelaria do navio, é um departamento que dá um horário, digamos, almoço das 12 às 14 ou às 14h30. Então, um passageiro de primeira classe, ele tem a sua mesa numerada, reservada, e ele, dentro desse período, ele pode tomar a sua refeição em qualquer hora. Já o passageiro de outras classes, ele tem horário definido. E, então, tem a meia hora para os passageiros portadores de cartão azul, de cartão amarelo, ou das cabines número tal e tal. E quando termina aquele período, a mesa tem que ser renovada para servir os outros. Mas um período de meia hora dá plenamente para uma boa refeição. E não apenas tem que estar atento para iniciar no horário e terminar sem correrias e sem atropelos. Essa diferença, do mais eu creio que não existe. Nós encontramos, especialmente em turista C, imigrantes que às vezes estão voltando para sua pátria, ou alguns que estão imigrando do Brasil para outros locais, são pessoas que, levando a sua mudança, eles viajam de navio, mas com o objetivo de poder levar uma grande carga. Então, esses são completamente despreocupados quanto ao traje e todo este funcionamento geral do navio, quer seja nas piscinas ou locais de diversão, de esporte, ou cinema do navio, teatro. Eles estão mais preocupados em chegar ao destino onde eles querem tirar a carga do navio e se dedicar à sua vida profissional, que geralmente é o objetivo de um imigrante.
Muito bem. E sobre os outros tipos de navios? Agora não de passageiro, vamos dizer assim.
Eu viajei num navio misto, carga, numa ocasião. Esses navios levam apenas 12 passageiros. O apartamento que eles oferecem aos passageiros no navio misto, na realidade, são apartamentos com muito mais conforto que é a primeira classe de um navio de passageiros. Eles têm um apartamento enorme para, às vezes, acomodar duas ou quatro pessoas no máximo, com uma sala talvez tão grande em dimensões quanto a esta sala aqui, ou maior, com poltronas. E nesse navio misto, onde leva carga e passageiros, os poucos passageiros que viajam no navio gozam de um privilégio. Então, eu estava dizendo que nesse navio o privilégio é até maior do que primeira classe no navio de passageiros. Eu fiz uma viagem na qual o comandante havia aceito para esta viagem apenas duas famílias. Então, se almoça com o comandante, os oficiais do navio, a mesma mesa, a mesma alimentação, e até procuram ver aquilo que os passageiros gostam ou não no seu cardápio, procuram fazer o alimento que é preferido pelos passageiros. Há uma liberdade total de se entrar numa cozinha, abrir uma geladeira, comer uma fruta. O conhecimento da parte, digamos, do funcionamento de um navio, nós passamos horas no meio das máquinas conhecendo os mecânicos, a técnica usada no navio, até a cabine de comando, o funcionamento de um radar, onde nós tivemos o privilégio de, em alguns dias, fazer até os cálculos trigonométricos para determinar posições do navio em relação às coordenadas geográficas. E o comandante depois conferia, e nós tínhamos aquela satisfação de poder acompanhar, quase que trabalhando junto com os oficiais do navio. Então, o navio misto, ele dá uma grande satisfação aos passageiros. Bom, deixando o navio misto, nós temos o petroleiro, creio que o petroleiro não leva passageiros, devido às condições de segurança que existe no navio desse, e também condições de perigo mesmo ao próprio passageiro. Já é um ambiente, creio que, mais rude, mais marítimo, né? Aquele mesmo que caracterizaria o marinheiro, como nós conhecemos aquele homem bravo, o lobo do mar, né? Nas suas atitudes. Então, esses navios petroleiros, eu creio que não carregam passageiros. E existe o cargueiro comum, existe o submarino, se podíamos dizer, o navio militar. Eu não viajei, mas já tive a oportunidade de visitar um submarino, um navio de guerra. Ele se apresenta até de uma forma interessante, porque é um navio no qual se pode conhecer algum funcionamento, inclusive de material bélico. Você
poderia citar alguns tipos, por exemplo, a razão deles ser submerso na água?
A razão de ele ser submerso?
É, vamos dizer assim, o senhor visitando o navio submarino, quais as curiosidades que o senhor teria, vamos dizer?
Bom, como curiosidade, o tempo em que ele pode ficar submerso, vamos dizer, a acomodação das pessoas. Minha curiosidade foi também em perguntar como é que os tripulantes se sentiam quando estavam numa certa profundidade embaixo d'água. É verdade que os submarinos mais modernos, eles, inclusive o que se diz submarinos atômicos, eles não sofrem quase internamente, são tão bem pressurizados, ou melhor, são agora pressurizados, e com as condições técnicas atuais, eles não sentem qualquer diferença, eles vivem num ambiente como se for o da superfície. Apenas com uma vantagem, esses submarinos modernos, em que eles têm até aparelhamento capaz de fracionar a água do mar que eles captam em oxigênio e hidrogênio. O oxigênio serviria numa eventualidade de qualquer pane no submarino para conservá-los em vida. E o hidrogênio é que se tornou por um grande tempo um problema, porque o hidrogênio, depois de fracionado ou separado, né, da água, ele apresenta um grande índice de perigo em relação a uma explosão. Mas hoje em dia os submarinos modernos já resolveram esse problema também. E falando em modernismo, ou vamos dizer, a técnica em progresso aplicada nos navios, num dos navios, mas não era submarino, eu tive o privilégio de visitar o local no qual eu cheguei por um erro de caminho, onde é proibida a entrada das pessoas, mas eu cheguei a um local onde existe um tratamento de água, onde eles captam a água do mar, destilam, fazem o tratamento da água com o cloro, sulfato de alumínio, com uma barrilha, que é uma soda cáustica um pouco menos atuante, e o cloro. E então eles, o tratamento que se faz normalmente na cidade para preparar a água potável. E no próprio navio é que eles produzem a água potável. Então a água que se bebe é a água do mar tratada para suprir as necessidades dos tripulantes e passageiros de um navio. Eu creio que os navios mais antigos os tinham que parar num porto e fazer o carregamento.